Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em...
Luto, vem aqui escutar o chorume!
Luísa, você matou o chorume!
Eu não quero ouvir essa bosta!
É aqui que o tio vai ensinar o que é ensino!
Que lixo!
Chorume!
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 Néctar-me!
Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast de todos os tempos, o Chorume, hospedado onde? No chorume.com.br. E ao meu lado direito, ele aqui, que é o papai da net, bonitão da paróquia, Gabriel Osmar.
Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui do seu lado aqui.
Adorei.
Se fosse do lado esquerdo, também seria um prazer.
E se fosse na frente?
Seria prazer em dobro. Sei que você me entende.
Só que do lado esquerdo parece ser outra pessoa.
É.
E ele aqui que já se manifestou, ele que está com a cabeça inteiramente raspada. É o cara mais bonito de todos os tempos e por que não dizer o Fábio Porchat do interior?
Exato. Saco.
Jailson Mendes do interior também. O Wesley Zop, o cara que trabalha e relaxa.
Olá.
Na fala dos outros ele fala mais.
Não, quando você tá falando ele fala mais por cima. Tem a vez dele ele falar, ele não fala.
O hobby dele é atrapalhar a fala dos outros.
E do meu lado esquerdo aqui visitando a gente, sendo convidado, que é ela, Michele Santos, do blog indiferenteando.blogspot.com.br.
Depois de treinar muito você consegue, né?
Mesmo lendo...
É.
Tá bom.
Não sei por que tinha que tatuar no braço, mas...
do lado da minha tatuagem do Sérgio Leite...
Isso.
Tem um significado especial. Fala aí sobre seu blog, então, quando a gente vai acessar lá, a gente vai acessar o quê? Você falando sobre Rebelde...
Rebelde?
RBD, não, sei lá.
Eu falo sobre assuntos aleatórios, tipo...
MDF...
Corte com os duas, concerto de pneu...
Como carpir um lote...
Como furar um poço...
Assuntos aleatórios...
Olha, bem interessante... Posso pôr os próximos... Fazer um vídeo...
Mas enquanto não tem esses assuntos, tem o que lá?
Tem de tudo, tem resenha de filme, de livro, assuntos aleatórios.
Tem receita de bolo lá.
Tem,
eu já sei, gente.
É, ele é fã.
Eu sou fã, eu vou lá, eu dou F5 lá toda vez.
Ah, então, e daí fica com não, mais contagem.
Faz uns 3 meses que ela não coloca nada.
Tá procurando conteúdo novo.
Exato.
É, tá difícil.
Tá. E também acompanhando aí ele, que é o The Flash brasileiro, Michael. Pode falar, Michael. Não precisa ter vergonha, não.
Não tenho
o
que falar.
Não faço nada da vida. O cara sucinto. Ele já conhece todas as palavras do mundo.
E o cara falou, não faço nada da vida. É por isso que você tá aqui, cara. Ninguém aqui faz nada da vida. Você acha que o Wesley só tem empresa? Você acha que alguém tem
coragem de ajudar? Achou que ele ia convidar diplomata.
Quem tem tempo de gravar isso aqui numa segunda-feira, 9 horas da manhã? Ninguém trabalha, ninguém faz nada aqui.
O Wesley, segunda-feira, 9 horas da manhã, já tá bêbado.
Já não, ainda.
Ainda, né? Faz 7 meses. Então vamos começar aí com a leitura de e-mails. Posso ler e-mail, Wesley Zop?
Pode.
Então, o e-mail de Luiz Fernando Spinelli. Pra quem não sabe, ele é meu cunhado. Ele é irmão.
Outra pessoa que você obrigou a mandar e-mail.
Pode ter sido.
Parabéns, Zop.
Mas o assunto é CUS.
É. Ah, CUS, legais, né? Vou traduzir pra vocês.
Não. CUS. C-U-S. CUS.
Não entendi. É metade de cuscuz.
Talvez não deu pra digitar.
É.
Olá! Meu nome é Joaquim, mas pode me chamar de Luiz.
Lógico.
Olá, Luiz.
Primeiramente, gostaria de dizer que acompanho o Churume desde o seu início, pois sinto prazer em me torturar lentamente.
O cara que procura dominatriz.
Referente ao episódio das manias, fiquei intrigado ao saber que Ganso é um apreciador de anos, anéis de carnes, aros, tobas, cus, orifícios anais, grutinhos, bolachas, negrescos, butiscos, botelhos, bogas, briocos, fiofós, furicos, lolós, regos, rodelas, roscas, ruelas, retos, toião, traseiros, zoiudos, playground de Ozola, Caverna do Cagão e etc.
Caverna do Cagão.
Playground de Osvaldo. Escondeu uma lágrima aqui.
Gostaria de saber suas opiniões sobre uma peculiaridade anal chamada de prolapso anal. Ou bexiguinha da paixão. Nessas condições adversas, fica a pergunta. No cu ou na boca? Você sabe o que é prolapso anal, Andrézó?
Claro.
Mas eu te explicarei, apesar de você saber.
Não, obrigado.
Mas só pra você ter mais medo. Prolapso anal é quando seu reto, sabe o seu reto ou não? Sabe o que é um reto?
Tá.
É a paredinha do cu. A paredinha do cu ali, ela descola e vai pra fora. E fica parecendo uma bexiguinha.
É.
Isso pode acontecer se você tem vários times de diarreia. Você pode ter uma descolada, vai virar uma florzinha anal ali. Ou, quando você é muito velho, igual você no caso.
É, bom saber, né?
O seu músculo, ele não tem mais a retraída que deve ter, né? Ou seja, ele dá uma laceada e daí a flor se abre naturalmente. Daí você pode dar uma dedada pra pôr pra dentro, não sei o que. Ah,
cada um com o seu sistema, né?
Tem cirurgias pra reduzir. Mas o que, que você acha disso? Pro lado sonoro, né? É bonito? Você tá na moda?
Não sei se na moda.
Indica, né? Pra todo mundo.
Prolapso anal é o novo piercing no bico.
Na hora que você falou, parece uma florzinha, fiquei com uma dúvida. Você tem que regar diariamente?
Não.
Ou é igual a orquídea?
Não sei, não entendo de flores.
Tá bom.
Mas, só análise. Ficou uma bexiguinha ali pra fora e você colocaria aquilo na boca? O que você faria?
Não, colocaria na boca.
Ah, um cachorrinho.
Não, enfia de volta, pai.
Não, mas é a sua. Mas se for de outra pessoa, tipo o Gabriel Asbar.
Não, eu enfio de volta. Eu quero ajudar as pessoas.
Mas então, é mesmo fadinho.
Segura no ombro pro cara não correr e enfia de volta.
Tá respondido ou não?
É, sim. É bom que a gente tem ouvintes coerentes.
Ah,
coerentes,
é. Não manda coisa sem sentido, não. É,
obrigado, Joaquim Luiz.
E aí temos um outro e-mail aqui. Milena Souza. Milena Souza provavelmente já sabia que ocorreria essa gravação. Mandou uma pergunta aqui. Olá, pessoal do Churume. Gostaria de fazer uma pergunta para o convidado. Ah. Michael, você lembra de mim?
Como assim?
Ok! É
assim?
O quê?
Tudo bem.
Você me anda no Discord.
Não, tudo bem.
Não, mas essa pergunta, como todas as perguntas polêmicas, é pra eu responder.
Sim,
o Michael lembra de você.
Como poderia esquecer? Tudo bem.
Meio sem sentido. Eu fico um pouco de medo de previsões no futuro.
E sem mais demoras, vamos chamar ele que sabe tudo. Sabe tudo sobre tudo, Wesley Zop? Não, Gabriel Asmar, ele sabe quase tudo. É aí, em ranking de caras mais engraçados do mundo, onde Gabriel Asmar se encontra em 14º.
Obrigado.
Você tá a caminho de ser primeiro.
A caminho.
Sim.
Só preciso eliminar 14 concorrentes.
Gabriel Asmar, diga lá hoje do que falará esse podcast aqui. Qual é o tema de hoje, desse episódio?
Então, como eu sinto um pouco de inveja da leitura de e-mails, música de anunciação de tema.
Pode ser essa música aqui?
O tema de hoje é Guia de Decepções do Fim de Ano.
Ok. Chegando o fim do ano, época de ocorrer o quê?
Decepções.
Porque é no fim da luta, no videogame, que o cara apela. Isso. Então é no fim da luta do ano que a vida vai te dar umas bordoadas, talvez. Então...
Ou quando ele chega no chefão e morre, né? Tipo, no último.
Exato. Então, tá acabando, você tem o quê? Você tem que se preparar. Então aqui a gente fez um guia.
Mas como ela diz, você chega no chefão e morre. Mas não é simples assim, né? Você chega lá, você achou no Bambambam level 12, chefão 99. Acho que o jogo pelo bom.
Acho. Então muita gente esperando aí, falando, ah, desejo que 2015 é chave porque não foi um ano bom. Um ano de, sei lá, bolacha quebrada.
Calçados bamba.
Calçados bamba. Sei lá. Um ano em que as giletes não rasparam a cabeça de Wesley Zobb como deveriam. Um ano em que Milena manda e-mails pra nós querendo saber sobre Michael. Sobre Michael. A gente não sabe, então tamo aí. Então, você, assim como o Michael, que deseja que 2015 acabe logo, então você tem que se preparar para possíveis decepções. E daí está aqui os seres mais treinados do mundo para falar sobre decepções de fim do ano.
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Puta, cheiro de bosta!
Então vamos lá, olhando na cara dele, você já vê que ele é decepcionado. Um cara que é quase o Grinch aí, um cara que ele é, sei lá, um cara maligno.
Obrigado, obrigado.
Wesley Zobb, comece aí com suas decepções finalescas, anais aí.
Anais de
ano.
Ano com um.
E não com H.
Isso.
Então, decepções no fim do ano. Eu não sou uma pessoa tão decepcionada, igual as pessoas me apontam na rua e falam.
Você gosta do fim do ano?
Eu gosto do fim do ano. Uma porque é meu aniversário. Uhum. Tá no final do ano. Talvez é uma decepção pra minha mãe.
Sim. Mas um aborto que durou tanto tempo.
Ela sempre me chama de aborto mal sucedido. Tá.
A mãe do Wesley é a primeira pessoa que falou, ó, tem como fazer um aborto com numa criança de 10 anos?
Não, não, não. Sim, mas porque essa criança está grávida? Não, não. A criança...
Não, ela nasceu já...
Já é uma vida? Já é uma vida 10 anos de idade?
É um pouco tarde, 275 semanas?
E 2 horas? Não, mas uma das maiores decepções, que também vem com uma certa alegria, que é meu aniversário, é no começo de dezembro. Só que a decepção do fim do ano é o quê? Eu só ganhava um presente de aniversário e Natal. E apesar de ser no dia 8 de dezembro.
Sim, mas é dezembro, é um mês.
Sim, e tem minha irmã, que é uma das minhas irmãs, é dia 27 de dezembro, então ela também só ganhava um presente. E minha outra irmã é de julho, sempre teve 2 presentes.
Aí,
isso chama o quê? Diferenciar ela entre os filhos. Viu? Obrigado, mãe.
Acho que ela, aquele filho que ela gosta mais dava 2 presentes, né?
Pode ser isso.
É óbvio.
Então, sim, a sua então, decepção era...
Ganhar um presente só.
Muita gente reclama disso, viu?
Mas ela falava assim, ó, mas vou te dar um presente bom, assim, vale pros dois.
Daí dava duas meias em vez de uma só.
É, porque daí eu tenho como usar de uma vez, né? Não tem que esperar o próximo ano pra usar aquela meia.
Você podia usar uma meia só.
Então, mas, sei lá, parece que ia estar estragado na próxima meia.
Pode ser.
Primeiro eu só queria aproveitar o Wesley Zobb com sua decepção.
Não me aproveitar de mim não, cara.
Não, não. Aproveitar o seu comentário.
Ah.
É, só que você faz aniversário em dezembro e ganhava um presente. Eu que fazia em janeiro e também ganhava um presente.
É, ué.
Acho que é um pouco mais decepcionante.
Porque tá bem longe do Natal.
Em começo do
então, mas em uma que janeiro tá bem longe do Natal.
Mas eu vou deixar pra comentar isso no guia de decepções do começo de ano.
Não, mas você tem que entender que o fim de ano... Ele não termina no 31, né?
Termina no carnaval.
Termina no carnaval.
É, isso é óbvio.
Carnaval é o evento que marca a transição.
Exato. Então você também tem essa decepção aí de fazer aniversário perto do Natal e ganhar um presente só.
Perto um mês, né? 22 de janeiro vem perto do Natal.
Não, mas não completou nem o mês.
É.
Então ainda tá
não. Só que sempre tinha aquela coisa...
Mas o que você ganhava? Tamagotchi, eu sei que não era.
Não, não era, porque eu virava o lixo.
Né? Virava o lixo, mas não tinha Tamagotchi. Mas
eu só conseguia embalagem e não pude usar, porque era lixo.
Sim.
Mas sempre tinha uma sacada que era assim, se você for ganhar 2 presentes, eu vou te dar uma bola da Valda, que custou R$1,99.
Achei que ela só fazia bala, não
também,
bola.
Tabletes, né? Tabletes.
Mas é Valda com W. E um tic-tac de aniversário, mas se juntar os dois, eu vou te dar, sei lá, um carrinho. Ah, é! Eu te dou 2 porcarias ou um presente mais ou menos.
Ah,
é isso então.
Ah, você quer
um presente mais ou menos.
Você fica um presente só, porém, melhor.
É. Você negociava então.
Fazer o quê, né?
Tá certo.
Mas uma, não saindo dos presentes, uma decepção de final de ano são presentes de, sei lá, uma tia sua, ou alguma coisa. Uma lembrancinha.
Uma lembrancinha. Um mimo.
Porque, você analisa, lembrancinha que a pessoa tava lá, sei lá, estou aqui regando meu jardim, jogando pedra em pombo. Ó, Gabriel.
Lembrei de Gabriel.
Vi um pedaço de bosta. Vou levar isso aqui pro Gabriel.
Exato.
E esse pedaço de bosta tava cheio de verme. Exato. Que lembra meu sobrinho Gabriel.
Só que eu nunca entendi a questão da lembrancinha. Porque se a pessoa teve uma lembrancinha de você, ela devia te dar alguma coisa que tivesse a ver com você.
Não, talvez tinha a ver.
Mas daí ela te entregava, sei lá, o cara não uso amarelo. Aí sua tia vem e te dá uma camiseta amarela extra G, você usa PP. Acho que ela não lembrou de mim, ela só comprou uma porra pra me dar.
Ou ela lembrou de você e falou, ele vai usar isso aqui pra sempre.
Ele vai crescer ainda, esse menino. Ele tá com 26 anos, mas talvez ele cresça.
Vai alçar voo. Um dia ele será um grande obeso. Inútil.
Quem dera, meu sobrinho fosse obeso.
É isso, né? Então uma decepção.
Os presentes não direcionados, certo?
É, as lembrancinhas que ninguém lembrou de porra nenhuma.
Sim.
Mas fala pra agradar.
É.
E você, Michelle? É uma pessoa aí que já levou muita porrada da vida.
Já.
Mas nunca foi no carteado.
Não.
Tô aqui de pé.
Mas pode sentar aqui. Não precisa gravar de pé.
Põe perto da porta que nem de fora.
Você não chama a Michelle, ela tem que ir embora. Essa,
agora. Essa... Fala pra mim sentar, não faz fugir.
Essa aqui. Corrente aí não quebra fácil, não.
É corrente de Andrômeda, cara.
Termina de gravar.
Eu acho que a maior decepção é amigo secreto.
Oh.
Você dá um presente super caro, bom. Aí a pessoa vai te dar uma meia, furada.
Você entrega uma Ferrari.
Vai te dar uma meia furada.
Ganha uma
raquete de pipo. Eu uma vez ganhei um amigo secreto, tipo, um perfume afrodisíaco e um monte de caminho.
Um perfume afrodisíaco?
Sim, de mas sexy shop.
Ela tinha 9 anos de idade.
Caramba!
Aí eu fiquei tipo, merda é essa?
E você deu o que nesse?
Ah, eu não lembro. Acho que deu um sapato.
Não.
Ah, achei que era um vibrador.
Era um amigo secreto, a gente trabalhava num sex shop.
A gente escolheu presentes na loja.
É, ganhava 25% de desconto.
O pior de tudo é quando eu ia pra São Paulo, aí tipo, embrulhavam em várias caixas, assim, uma caixa enorme, e você bebeu uma colher.
Não, uma colher? Colher o quê? De soco não, de café.
Porém de cristal, por isso que tem uma embalagem tão grande.
Mas já que vamos falar de amigos secretos, então vamos falar do... E é um guia isso aqui, então.
Sim.
Porque eu achava o amigo secreto antes mais legal, porque era menos burocrático.
Sim.
Era amigo secreto. Sim. Sorteava e acabou. Você entregava um presente a uma pessoa, podia ser um perfume afrodisíaco.
Sim.
E um quente de camisinha.
É, sim, era um... É uma tentativa, é um jogo de azar. Amigo secreto era um jogo de azar. Você podia dar um pote de figo e eu só gostar.
É verdade.
Não,
verdade.
Não podia.
Então, muita chance.
Uma compota de jaca, né?
Pode ser.
Sim, é verdade.
Agora já mais aí começou a burocratizar. Falar, vamos fazer uma lista de presentes.
De desejos.
Aí acabou toda a graça.
Não, aí é fácil, né? Aí então vai e compra o seu.
É, pô. Então.
E quando o pessoal combina, vamos trocar chocolate. Pô.
Ah, foder, mano.
Chocolate.
O que tem de secreto nesse caralho aí, porra?
Eu acho engraçado que sempre na paróquia que eu frequento lá, o Padre Pedro só comprava um chocolate garoto.
Ah, ele gostava muito de garoto.
Parece garoto, mas quando o voto ele comprava.
E quando ganhava Nestlé, ele odiava. Ficava bravo. Sempre levava o coroinha pra tomar bronca. Atrás da sacristia.
Eu não era coroinha.
Eu fui coroinha também por 3 anos do Padre Pedro. Eu fui mesmo.
E ganhou o perfume afrodisíaco do Padre Pedro.
Durante todos os amigos secretos.
Era comum da paróquia. Ele falava que era, ajudava, não sei.
Ele sempre quis ajudar a comunidade.
E você, Marco?
Ah, em amigo secreto não tinha muita decepção, não.
Você é um bonzão.
Ele é um cara que é
desgraçava. Ele é um malandro.
Pô, eu levava uma casca de ovo e ganhava uma bola de futebol.
Saia com Play 4. É o típico do cara que o cara vê vantagem, mano. O cara sabe jogar com as regras do jogo.
Mas você sabe que uma das maiores decepções de amigo secreto é o erro na hora que começa a combinar o amigo secreto.
Como assim?
Uma, chamar o Michael. Não deve chamar o Michael, aprendi agora.
Sim. A outra... Por isso você tá com uma casca de ovo aí.
Esse cara, pagando em 24 vezes um Play 4. Tá bom.
E ele sempre fala, não, gente, esse negócio de combinar a faixa de preço não existe.
Exatamente.
O que o coração manda?
Isso que eu ia falar agora, é a faixa de preço. O cara fala, não, vai de R$2 a R$200. Pô, você arrisca, é um risco muito grande.
Eu vou falar, meu amigo secreto, que não participei, mas eu fui telespectador.
É
primeiro
assistiu pro streaming, né?
Primeiro vou dar uma dica. Se você está no... um emprego novo, sempre participe do amigo secreto.
Ah,
isso já é uma dica.
Talvez você seja uma situação.
Não. Sempre participe do amigo secreto.
Mas por quê? Você falou de um jeito que parece que tem o que fazer.
Não, tô dando uma dica mesmo. Então, pra
é um
você.
Guia. Isso aqui é um guia.
É verdade.
Porque isso daí vai mostrar que você tá ali integrado com a equipe.
Ah,
agora se você for o cuzão, não vou gastar R$15. Com um lixo de pessoas como você.
Ainda mais com a merda que eu ganho.
Se bem que...
Já pensou se eu tiro a sua mulher, patrão, aquela puta? Então você nem tem que se controlar e participar.
Eu já acho que você não tem que participar.
Não, eu já acho que sim. Não.
Eu ia participar do meu emprego e fui demitido.
Mas
se tivesse sorteado, você ia ter que levar o presídio.
Mas foi sorteado.
Não. Puta.
Tava, tipo, tudo combinado, aí a chefe simplesmente chegou, você não serve pra isso daqui.
Não, mas sabe por quê?
Por quê?
Porque ela descobriu que você é namorada do Michael, e ela falou, vai vir trazer casca de ovo.
E tá na mão, falando que vale milhões.
É único, isso aqui é único no mundo.
Então vocês já sacaram qual é o estilo de amigo secreto que você
tem. Saiba que a culpa é do Michael.
Ah, então, e daí combinaram amigo secreto, você quer dar um guia de como que se faz um amigo secreto, Wesley Zop? Pra quem nunca fez um?
Tá, como quem funciona um amigo secreto?
Ou quem quer organizar um amigo secreto, como faz?
O antigo amigo secreto era como? Escrevia no papelzinho todos os nomes dos participantes.
Escrevia numa pedra, antigo.
Não, mas vou explicar.
Tá.
Daí dobra o papelzinho e sorteia. Quando você tira o seu próprio nome, todo mundo devolve. Você tem até que todo mundo pegou
um pessoa, nome diferente.
Um nome diferente do dele. E depois, se essa pessoa, com um acerto antes, um pré-combinado da faixa de preço, você compra o presente, combina um dia para revelação e entrega para a pessoa que você sorteou. Certo?
Certo.
O novidade, o que é? Sortear pelo site. Tem sites agora, Amigo Secreto. Você põe lá porque você nunca vai pegar o seu nome.
Né?
Já é preparado pra
isso. Mas eu sei que isso aí tem falcatrua.
Não é possível.
É verdade, porque sempre tem um Michael participando de todo amigo secreto.
É, eu chamo de vírus.
É isso.
E vai segurar
essa
informação.
Exato.
E por incrível que pareça, aumenta o número de venda de ovos.
Não sei. E de Play 4.
Então, o que acontece? Então, o Wesley Zop falou uma regra geral que é combinar a faixa de preço. E uma vez, Juliano Spinelli trabalhava num colégio. Ela é professor.
Juliana Spinelli quem é?
Sim, minha digníssima eleita dos meus afetos.
Juliana Spinelli, esperamos aqui.
De novo.
Para o quarto episódio.
Então o que ocorre? Ih, ela viu a faixa de preço lá, só que a Juliana Spinelli é um pouco, assim, controlada com os gastos, vamos dizer assim.
Justa.
Então ela viu lá a faixa de preço, R$30.
Tá.
R$30.
Comprar um saco de pão.
Só que... Não. Só que a pessoa teve aquela lista de desejos, né? Então a pessoa falou, quero um chinelinho bordado. Sim, era uma velha que ela tirou.
É, ia falar agora.
Mas tinha aquela lista de desejos. Casar com um homem alto, viajar ao exterior.
R$30.
Que eu consiga resolver com R$30.
Fazendo isso com um chinelinho bordado. Então, pô, vou dar um chinelinho bordado. E a pessoa era tão, ó, como o negócio foge às origens. Quem indicou até a loja que tinha, né?
Quer dizer, ela só sabe o que vai ganhar, não tem graça nenhuma.
É, tudo bem. Aí,
aquele modelo que está na prateleira tal.
É, o único segredo é o quê? Se a pessoa vai te cumprimentar com um abraço, com um beijo.
Ou quem é que está te dando presente.
É, fale o cheiro da pessoa, se ela vai estar com perfume afrodisíaco.
É. Fale com a vendedora Rosemary, já que está separada.
Tá. E eu fui lá pra comprar, né, falando que absurdo, um chinelo bordado, que bosta de presente, né? Ah, mas foi o que ela pediu, tudo bem. E chegamos na loja, só que custava R$37.
Pô,
tá.
Mas a Ju ficou cabreira, né? Ela falou, lá, ó, tá R$30 lá. Máximo R$30.
37?
É, 37, essa mulher tá louca?
Se fosse assim, eu comprava um ovo pintado.
Assim, essa mulher tá louca?
Uma foto de bambu?
Pedir um negócio tão acima do preço, assim. Ela quer me extorquir? Quer levar vantagem nas minhas costas? Quem que ela acha que é o Michael? Aí, o que a Ju fez? Deu um vale presente da loja de R$30. Ela falou, se o máximo é 30, o máximo é 30. Daí eu meio sem graça, né? Os vendedores tudo olhando assim.
É, eu tenho 7 aqui, Juliana.
Ela que complete com 7.
É, talvez, vale a pena, assim, dar os 37, meio sem graça. Ela, não, combinado é combinado. O máximo é 30.
Tá.
Beleza?
Ela tá na justiça.
Você achou que ela tá na justiça? Não, então ela deu um vale presente de R$30.
Tá.
Nada que se ela chorasse, por isso a vista não ia chegar a 30.
É, eu não sei qual o preço de bordar um chinelo, não sei. Daí, e é bem feio, diga-se de passar. Sim. Essas coisas. Eu assisti essa cena, pensei, caso resolvido, não sou eu vou passar vergonha, dando vale pros outros.
Tá.
Ela foi lá, e ela voltou assim, com um presente. Não era um Play 4, mas era um presente.
Sim, R$60.
É, era um pouco mais do que R$30.
Tá,
né? Deu uma meio estranho, né? O máximo era 30. Ela veio sem graça e falou, é que lá eu li a lista de novo e não era o máximo R$30, era o mínimo R$30.
E ela representou o mínimo.
Exato. Ou seja, o que representou uma pessoa? Você é o mínimo.
Cacete.
Com você eu gasto o mínimo. Eu não vou gastar um centavo a mais com você. Você média merece o mínimo. Vai vir carimbado. R$30 se você mais. Eu
não... Não, e ganhou o vale sem brulhar, porque brulhar é R$1,50. Não vou gastar R$1,50 mais nessa porra.
Se não vale, você tira da carteira e entrega a pessoa.
Joga na cara, toma.
Eu encaro o presente como investimento. Investir numa velha, uma velha não faz nada pra sociedade.
Vou usar esse dinheiro pra lavar calçada, desgraçado.
Vai grudar folha, né?
Não, até hoje eu sou com essa decepção. Você é um mínimo. É que é isso significa com você. Com você eu gasto o mínimo possível.
Eu percebo um brilho no olhar do Marco.
Vai pra aprender uma nova hoje. Vale isso.
Vale o ovo. Você entrega pra galinha.
E já que estamos falando de amigo secreto também, existe uma outra moda também, que é o inimigo, né? Amigo da onça.
Ah, isso eu acho que é o mais legal.
É o mais legal?
Eu acho.
Então
que...
eu vou contar uma história que o Wesley teve a capacidade, teve o quê? A honra de observar um dos meus dons sobrenaturais.
Eu estava do lado.
Eu tenho o dom da quase premonição.
Ah! Acho que já conheço essa história.
Então o que que ocorre? Era um inimigo oculto. E tá, cada um dava um presente. Eu,
normalmente
eu...
pra sacanear a pessoa.
É, né? Eu e o Wesley até combinava, porque a gente se fala muito. Então, ah, vou levar uma calcinha, uma coisa. E chegou um rapaz lá,
mas com uma caixa gigante também.
Não, nossa, qual o tamanho exato?
Ah, eu acho que ela tinha 47,5 de profundidade, 39,5, estou falando em centímetros.
Ah, sim, ah, pensei que em jarda.
De largura, não.
Não, não.
De altura, se eu não me engano, era 52,37.
Se você não se engana, você sabe que era.
Não, é um valor aproximado.
Ela também tinha a... fita adesiva.
É, eu não tava com, também com o paquímetro de precisão.
Mas antropometricamente falando, em polegada, você não sabe definir.
Não,
o tamanho do volume.
13,5 polegadas.
Tudo bem.
Tá.
Só se ouve meu.
Mas a caixa era dele, ele não, ele não queria vender essa caixa.
Tudo bem.
Tudo bem. Então,
tá. Que estava numa casa o quê?
Era um sítio, tinha mais fotos. Então o que que ocorre? Daí todo mundo, nossa, que caixona, hein? Lembra? É uma caixa mesmo.
Que caixona, hein?
Nossa, que cachete, hein? Então todo mundo aí, o que que será que tem aí dentro? O cara se vangloriando, porque ele era o rei da festa com a caixa.
Sim, realmente é.
Sim,
o meu também enrolado no papel alumínio, pessoa... no formato do presente.
Pessoas pagavam bebida pra ele, por causa da caixa.
Vestido com uma camiseta I Love
Michael. A caixa era a sensação. Ninguém nunca falou com aquele cara na vida, mas como ele tinha uma caixa e um presente misterioso, ele era o bambambam. E daí foi a vez dele entregar
presente.
O presente. Daí todo mundo, o que será que é? Mas eu, nas minhas anedotas de sempre, todo mundo ali rindo, daí... Sabe aquele momento, tipo, escolinha do Chaves? Quando o Chaves fala alguma coisa, todo mundo fica em silêncio.
Tá todo mundo conversando, na hora que ele vai falar, todo mundo fica em silêncio e ouve o que ele tá falando.
Eu cutuquei o Wesley Zop e falei, ó, eu vou adivinhar esse presente. Aí eu falei, ó, um sapo morto.
Só que nessa hora todo mundo ficou quieto.
Todo mundo ficou quieto, ouviu? Só que o dono do presente, ele murchou, tá ligado? O bambambã da festa, ele murchou assim.
Ele ressecou igual um sapo morto.
Ele ressecou e ficou em posição fetal, chupando o dedo. Na hora, eu não entendi.
Ele era o Alexandre Frota, ficou parecendo a Gretchen.
Aí todo mundo riu assim, o sapo morto. Aí na hora que ele abriu, a pessoa abriu, quem era dono do presente abriu. E tinha um sapo lá dentro.
Mais vivo.
Mas eu falo, dor de quase premonição. Se eu tivesse esperado algumas horas, talvez ele estivesse morto.
Sim.
É verdade. A caixa não estava furada. É verdade.
Então, foi quase premonição.
Só que estragou tudo.
É, então.
Na hora que ele falou, na hora que abriu, ninguém se assustou.
Não, na hora que a mulher falou, foi mesmo um sapo.
É um sapo mesmo. A intenção do cara era o quê? Sai correndo, todo mundo cada um pra um lado,
estragar a festa. Não, não, realmente é um sapo.
É, que legal, que legal.
Que legal, sapo. Não, mas tá vivo assim, viu? Soltou no mato, que era um sítio.
É.
Legal, meu, o cara ficou chorando.
Depois ele veio falar com a gente. Demorei 3 horas pra conseguir pegar esse sapo. Você estraga.
Eu acho que se fosse uma barata, funcionava. Todo mundo ia sair correndo.
Não, eu não sei.
Uma barata que voa.
Mas o problema é que daí o meu dom da premonição ia falar uma barata que voa, porque eu não controlo o meu poder, não.
É. Você pode aprender isso, né?
Ele é quase um Charles Xavier, só que sem travas na língua.
Tá. Obrigado, obrigado.
E sem cadeira de volta.
E com cabelo.
Não, você não tem nada a ver.
Mas é parecido.
Porque ele não tem o dom da premonição, ele lê a mente.
Talvez eu tenha lido a mente no cara.
Mas pensando,
talvez o cara tenha pensado, será que o sapo morreu?
Ah, esse é opa!
Um sapo morto. Eu não sei, não controlo meus poderes, não, gente.
Eu já ganhei um pinico nisso, nessas brincadeiras.
Você já ganhou um pinico?
Um pinico.
Mas usado,
era
cheio.
Puta, era um cheio.
Mas com papel filme. Não tá entregando vazona.
Nojento, seu nojento.
Que tipo de porco você é, cara?
Então o presente não era perigo. O presente era conteúdo. Olha que bela obra eu fiz.
Eu tinha até tipo uns durapocos assim.
Oh, isso, sabe por quê? Porque é relíquia. Eu só falo, não quero dar novo, não.
Ah, mas
história.
Era de porcelana.
Ah, é.
É chique.
Mas não chegou só de xícara.
Não.
Ou, xícara. Ou sei lá, sopeira.
Sopeira.
Ah, daria certo, mas não.
Fica ela, digamos que ela quase ganhou o Romero Brito.
Sim.
E, Gabriel, você sabe dizer a diferença de um pinico e de um bully, não?
Conteúdo.
Não. A diferença...
Certa resposta.
Tem uma certa lógica, mas o ele em si, você sabe dizer a diferença? Não?
A forma de escrita,
então, talvez. Nunca tomarei café na casa do Gabriel. Se ele não sabe a diferença de um do outro,
faz
lá eu não tomo café.
Frieza, você matou o Chorume!
Mas alguma decepção de fim de ano você já teve. Você não pode ser um cara feliz inteiramente no fim do ano.
Faculdade é muita decepção.
Por
né?
Que, por exemplo?
Por exemplo, você tem que fazer a prova sua por causa de 0,1 ponto.
É, acho que
aí, foda.
Perdoa isso aí, cara. Tá vendo? A vida te cobra, cara. Você ganha o Play 4.
É, velho. Isso aí é de todas as coisas que você já aprendeu de criança.
Se tivesse estudado, em vez de ficar jogando com o seu presente...
Play 4 que você ganhou.
Mas é tipo você tirar uns 2 na prova e pedir pro professor arredondar, sei lá, uns 7.
Arredonda pra 7 pra mim.
É aquele presente que você pede pro Papai Noel. Você fala, Papai Noel, quero o 0,1 esse ano. É isso que eu quero.
E a única nota que você ganha é 0,1.
Mas o mais engraçado não é você ficar por 0,1, é você chegar pra fazer a prova e o professor falar, você ficou de sub por 0,1?
Seu filho da puta, sei que me deixou por 0,1, caralho. Que surpresa que você ficou,
acho que o xerox da prova não valeu a pena me deixar de...
Você tem que acordar domingo de manhã pra vir fazer a prova aqui, não vale.
Só eu, só eu aqui. Não entendi porque que a gente teve que vir na sua casa, mano.
Domingo à noite.
Você e esse perfume afrodisíaco.
Esse kit de camisinha.
Não sei.
Tudo bem.
Mas Wesley Zop, conte as suas decepções.
É, não sei se decepção é a palavra, mas tá, vou contar pra você. Na época da escola, isso já. 2 séculos atrás, as pessoas mais comportadas durante o ano letivo eram selecionadas para a reforma da escola no final do ano.
Ah, ganhavam prêmios, né?
Ganhavam prêmios. As pessoas mais, tipo, mais caprichosas, que tinham melhores notas.
Sim. Não era o contrário das Zop, será?
Não, acho que foi assim que minha mãe falou, que isso que eu fui selecionada. Não, mas na verdade eram as pessoas mais bagunceiras, que tinham... Era um problema na escola.
Sim.
Ou que tinham feito alguma coisa na escola que quebrou janela e tal, então...
Alguma coisa
o cara tinha feito.
Você não teve aquela licença por bom comportamento, digamos
assim. Eu, por engano, fui selecionado com esse grupo.
Sim. Não é porque você tacava sopa na cara das pessoas.
Não. Ah, não, não, eu já, isso aí foi bem antes.
Isso foi no pré.
Não, a ideia, o castigo durante todo o ano era o quê? Limpar a carteira da classe, tipo, no final de cada mês, normalmente, limpava. Eu achava que o castigo já estava dado.
Construir um bloco novo, né? Castigo morte.
É. Daí no final do ano... No final do ano, o diretor veio falar, falou assim, ó, vamos ter uma... Vai ter que pintar a escola no final do ano, vai reformar algumas salas e tal, e precisamos de ajuda de voluntários. Claro que não teve ajuda de ninguém.
Não, sim, ninguém se
ninguém vai se voluntariar, ficar na escola até o Natal.
Não.
Daí eu falei assim, se ninguém se prontificar, eu vou escolher. Eu falei, bom, escolha, né? Nota eu tenho, cara. Né, pensei, falei, vai selecionar porque não tem nota.
5 é nota, não vou ter nota.
Zero. Passei.
Não vou ter nota.
Daí, ele foi selecionar lá, primeiro nome, Wesley Zop. Falei, mas por quê?
Não, mas tem cara de tonto, pegou folga.
Ele chamou, era um de cada classe. Eu fui sorteado porque eu era o último na lista. Olha aqui.
Você acha que foi por causa disso?
Não, eu acho que foi. Não, porque ele sorteou um por classe ali.
Você
acha que não? Você acha que foi por causa do...
Não sei.
Eu tenho.
Acho que é porque você é
careca. Raptado, raptado da professora.
Não, acho que é porque você é careca. Acho que é porque ele é careca e tava fazendo a oitava série com 63 anos. É. Então, acho que...
Essa foi uma decepção do fim do ano, porque eu só fui sair da escola 20 de dezembro.
Não. E o que, que você fez lá?
Ah, você tem que ajudar a pintar. Ia ser uma criança, você não vai pintar, né? Então você vai ajudar a pintar.
Mas você ia sozinho?
Não, é a galera.
Não,
né?
Mas então falando, seu avô ia junto, por exemplo?
Não, por que meu avô iria?
Não sei, ela falou, não vou deixar meu neto nessas condições de vida.
Meu avô dava risada na minha cara, certo? Meu avô ia falar, não, meu neto. Não, ele falou, não, não. Foi isso. Da minha casa fui só eu.
Ah, tudo bem, tudo bem. Mas você achou ruim?
Ah, eu achei meio chato. Você apesar percebe? De, no intervalo que a gente tinha, a gente jogava bola, tá? Então tinha uma parte legal.
É, dava um medo.
Jogava bola na parede de pintor, de novo.
Eles começaram em novembro, né? Vindo que chora, eles só vai terminar
o ano que vem.
Não era uma vantagem, até hoje ele tá indo lá pintar a parede. O cara nem sabe quem ele é.
Isso tira... foi na quinta série.
O diretor já morreu, tudo, né? Todo domingo de manhã tá lá. Mas quem que é esse cara? Deixa ele aí pintando a escola.
Ele vem pintar a escola.
Mas toda vez...
Tá até ele... grossa a parede.
Ele termina e dá uma bolada na parede.
Não dá pra... Só pra ele poder vir no outro domingo. Caramba. Mas lixa, massa correndo.
Tá bom.
É uma decepção também. É ser demitida no dia do aniversário de namoro de um ano.
Porra! Caramba! Cara, de repente um tiro aqui.
Mas demitida pela namorada ou não?
Eu já não sei.
Porque deve ter sido culpa dele.
Ele pode ter ligado lá e falou, não tem como se demitir a Michelle aí. Tá ganhando R$300 aí, o dobro do que eu ganho, ela já acha que manda em mim. Então pode ter sido isso, ele pode ter ligado lá. Ou reclamado de você.
Deve ser.
Olha, eu fui aí, fui atendido por um ator de Michelle. Não gostei do comportamento dessa moça.
Não sabe atender.
Gostaria que tomasse atitudes enérgicas perante esse ser horrível que me atendeu.
Não, cara,
quem tá falando com o namorado? Por quê?
Eu gasto toda vez que eu vou em 30 centavos, acho que não preciso ser bem tratado, né?
Mas aconteceu com vocês.
Aconteceu com você foi demitida. Foi.
Recentemente?
Sim, pô. No dia 30 de novembro.
Oh!
Pelo menos agora descobrimos o aniversário do namoro de vocês.
Parabéns. Inclusive o Michael. Foi o tratado nosso aqui. Agora vai anotar no papelzinho e deixar na carteira.
Ele não sabia.
Ah, é, dia 30.
Ah. Que mês mesmo?
30 de novembro.
Tasca querendo pintar ovo agora. Presente.
Mas como presente atrasado,
vai ter que ser
dois ovos.
Tem que ser dois.
30 de novembro.
Dá um ovo com uma fita.
É.
Embrulhado.
E o que, já que foi recentemente, né, o seu desemprego aí... Fica a dica aí, quem quiser contratar a Michelle aí, venda de perfumes da Fondizia.
Ou quem quiser o lugar dela na loja, que ela se demitida também.
Já foi substituído.
Caramba!
Quem tá trabalhando lá é o Maicon.
Ovos artesanais. Foi sucesso.
Contrataram um cara que namora com uma pessoa direita.
O cara que tem visão de empreendedorismo. O cara troca o ovo por um Play 4.
Ovos artesanais. Não é qualquer ovo, não.
Mas era um aniversário de namoro, então você deve ter ganhado um presente do Michael aí, que não foi ovos artesanais.
Na verdade, eu nem vi o Michael no dia, porque eu fiquei tão na bad, tão história.
Não foi ovos artesanais, foi um kit de pintura pra ovos, que ela podia fazer o dela mesmo.
Ele falou, agora eu não vou usar porque eu tenho um emprego na graça.
Não tenho tempo de fazer pra vocês.
Uma coisa que me decepcionava quando eu era criança, pode parecer.
Criança e adolescente, não?
Até hoje me decepciona.
É. Criança e adolescente.
Se for dar um presente de Natal, não dê um presente onde nesse presente vá um Papai Noel. Porque isso é tosco.
Ah, ok.
Você fala que no presente ele tem uma figura natalina?
É, porque nessa época de fim de ano é como se usar o Papai Noel pra tudo. Papai Sim. Noel pelado na praia, sei
ah,
lá.
Ah, tá. Por exemplo.
Papai Noel carpindo lote.
Furando um poço.
Sim.
Papai Noel com pelado com tapete. É,
pode ser.
Então, por exemplo, se você for dar uma fantasia de Papai Noel pra alguém, não dê com o Papai Noel dentro.
Sim.
Vai ser decepcionante.
Aí, por exemplo, você vai dar um ursinho de pelúcia? Não dá um ursinho de pelúcia do Papai Noel.
Com gorrinha.
Não. Com gorrinha tem que do Papai Noel.
Tá. Por quê?
Ah, um Noel de pelúcia.
Porque aquilo ali é muito marcado, seu presente. Ele fica marcado.
É só pro final do ano
pode
que ela pode deixar
enfeitando. Quando eu era pequeno, a gente foi ganhar presentes de um tio meu, e ele pro meu irmão deu uma locomotiva.
Controle remoto.
Da hora.
A gasolina.
Não tinha controle remoto na época. Era carvão mineral, né?
Você tinha que contratar um pigmeu pra ficar alimentando a fornalha.
Mas era da hora. E ele ganhou o quê? Um presente que ele pode
usar a qualquer momento.
Usar a qualquer momento, a vida toda.
Sim.
Pode colocar na estante, é uma relíquia.
Inclusive hoje ele faz carreta. Sim.
E aí eu ganhei o quê? Eu ganhei um carrinho. Mas o carrinho dirigido pelo Papai Noel. Era uma coisa desproporcional, assim, o Papai Noel era maior que o carrinho.
Nitidamente o carrinho roubado. Então. O Papai Noel ladrão, hein?
Papai Noel bêbado.
Mas então, ficou o meu presente funcionava ali pro fim do ano, não ia.
Talvez pra brincar só no dia de Natal.
É, entendeu? Né? Ainda ele tocava uma música natalina ainda.
Ah, saco.
Entendeu? Então, mas eu não vou deixar um presente desse. Ele é datado. Ele é datado.
Mas uma interpretação talvez errônea do seu pai.
Talvez.
Porque na época do Natal, Papai Noel não tem tempo de dirigir o seu próprio carro. Ele dirige o trenó entregando presentes. Então ele é pra todo o resto do ano, menos
o Natal. Mas acho que não, porque no porta-malas do carro tinha um saquinho de presente.
E ele tava entregando pra família dele.
Porque a família dele não tem tempo de ganhar presente no Natal.
É, não. Mas o
ele pega no aniversário.
O Papai Noel, o bom velhinho, não esquece de ninguém.
Esquece sim.
Eu senti a dor agora.
Olha só, tá provocando as leis naturais aí. A mitologia, tá blasfemando. Tá blasfemando.
Ah, não, mas peraí, Michel. O Papai Noel não esquece das boas crianças.
Não, nem das más. Mas ganha um pedaço de carvão.
Sim, mas não do Papai Noel.
Não, de quem ganha?
do, se eu não me engano, do
Santa Claus.
Não, do...
Do Jorge.
Não, Pedro...
Jorge da Carvalhinha.
Do Andy Pedro Preto, acho que é isso.
Ele fica com dó das pessoas, na verdade.
Cara, aquele peste no meu presente.
Eu não tenho nada pra te dar, só um pedaço de carvão. Que é o seu futuro, trabalhar na vida de carvão, igual eu, filha da puta.
E eu era uma criança boa.
Exato, trabalhador.
É. Tá, pode bem. Ser isso.
Mas o que aconteceu, Michele? Parece que o Papai Noel já esqueceu de você.
Já, presente.
Não, mas esse ano não tá no Natal.
Não, mas
faz tempo. Você tá falando de aniversário de namoro, Marco,
vai. Ah, venda indireta.
Não é responsabilidade do Papai Noel.
Talvez eu não tenha entendido que você é fantasiado de Papai Noel, com aquele saco no ombro, que era um presente.
É, entendeu? Diga aí.
Conte a história.
Eu era pequena, tipo, todo mundo ganhou presente, eu não. Foi bem triste.
Não, isso mas é chato.
Todo mundo quem? Seus primos?
É, todo mundo.
O irmão.
Pode desenvolver a história. Que ela trouxe presente pra todo mundo, assim, dos meus primos. Eu tenho uns 18 primos. Caramba. E ela não trouxe pra mim.
Ah, mas é difícil lembrar de 19
foi
pessoas.
Foi bem triste.
Sim. Mas
ela
e aí?
Chegou e tipo, desculpa.
Ah, Michele.
Não, mas eu explico. Porque no, em alguns smartphones agora, a tela é grande agora.
É
mas
grande.
Antigamente, quando ela era criança, só tinha 18 linhas antes de dar a rolagem da página. Mas... Como ela era 19, não viu.
Ela não viu, ela nem percebeu a rolagem ali. É.
Mas e aí? Você
e
se
aí?
Sentiu um merda?
E vendo o seu primo com 3 presentes
e um escrito Michele
e um era um Transformer, outro um carro do Batman, vai tudo em tamanho real,
movido a gasolina, né?
Só o tio falou: toque esses R$2, né?
Compra o que você quiser,
isso mesmo.
Eu te dou dinheiro.
Compra o que você quiser,
vou te dar em espécie aqui, ó, 1,50.
Eu comprei tipo 2 barras de chocolate, pronto.
E um guarda-chuvinha de chocolate.
É, nossa, aqueles que tem gosto de tudo, menos chocolate.
É verdade, aquele guarda-chuva não tem gosto de chocolate.
Tem gosto de manteiga vegetal, sei lá.
Eu acho que é mesmo.
Cabo de guarda-chuva de verdade.
Que é aquele sebo que vai juntando.
É, da roça.
Se você não sabe qual é o sebo, é aquele sebo que quando você entra no busão e pega na barra, é aquele sebo.
É um cheiro muito característico. Ele é metálico, mas ao mesmo tempo, assim, meio particular. Isso. Parece, sei lá, meio sexual aquele cheiro. Parece que enfiou o dedo no cu do Homem de Ferro, cara.
Isso. Se você enfiar a mão...
Tá, só entendi. A analogia dele sempre é nítida na minha mente.
Se você trocar o óleo de um caminhão, não vai ficar tão melecada a sua mão quanto segurando a barra.
A não ser se for o óleo do caminhão que passou pelo toba do caminhoneiro enquanto ele comeu um travesti.
É. Mas é bem inusitado essa.
É um evento específico. Só acontece 3 vezes no ano.
E o que seus primos ganham de legal? Você lembra algum? Vou entrar.
Ah, lembra de todos.
Você lembra? Vamos falar. Aquele que você queria.
Eu nunca, assim, gostei de coisa de menininho. Eu sempre gostei de coisa de menino porque era de heróis. Eu sempre gostei. Aí meu primo, ele ganhou, tipo, um Batman. Porque todo mundo ganha Batman no Natal, né?
Eu nunca ganhei.
Um Batman muito
eu
bom.
Ganhava um Papai Noel no carrinho.
Se
fosse um Batman no carrinho, aí sim.
Eu ganhava meia, Michele. Não é todo mundo que ganhava Batman, não.
Não, mas tipo, outra decepção é você sempre querer brinquedo, assim, quando você é pequeno e ganhar roupa.
Isso é foda. Aí eu só odiava.
Aí você ganha aquelas roupas, um suéter, assim, cheio de...
Suéter no Brasil fazendo 42 graus.
Não, bermuda, moletom e camisa escrito surf. Mas a regata escrito surf.
O pior é sua mãe... compactuar com isso, mas você estava precisando. Você não sabe do que eu preciso.
Eu precisava de uma bola de capotão.
Eu preciso do pátio, porra. Mas isso, né? E aí caímos numa outra coisa que é o presente útil. Presente útil não serve.
Pra criança, não. Mas hoje em dia, ambas irmãs que têm filhos. E elas estavam falando que é útil, é legal dar roupa hoje em dia. Mas por quê?
Porque daí ela não gasta.
Não, porque a criança ganha presente o ano inteiro. Na nossa época eu ganhava só um presente, emendando aniversário e Natal.
Não sei que criança é essa que ganha brinquedo ano inteiro.
Não, mas é, os pais trabalham pra dar uma agradada, falam assim, ah, toma um carrinho.
Pra não ter que brincar e dar amor pra criança,
dá um tablet. Dá um tablet, minha sobrinha de 4 anos quer um tablet. Puta que pariu. Ah,
na minha época eu queria um tablete de chocolate.
No máximo, cara.
Eu ganhava dois presentes por ano só.
Tipo, é, não veio ostentar aqui não.
Tava querendo humilhar
aqui. Eu ganhava dois presentes. Ah,
Michelle. Só porque meu aniversário é em março. É, mas não tinha como emendar.
Não, peraí, não vem cá. Parece que tinha ano que você não ganhava nenhum, não. Aí pela gente que parece não, que de vez em quando esqueciam de você.
Mas ganhou R$2.
E na esperança de ganhar três por ano, começou a namorar com o Marco. Mas...
no
aniversário do namoro, ele falou, ó, demite ela que eu tô meio sem grana pra presente. Vai passar em branco, senão...
Não, mas é engraçado que demite ela que eu tô sem grana pra presente.
É, porque daí é equilibrar as coisas.
Ah, mas daí ela também não dá presente.
Outra decepção também é a ceia de Natal.
Por quê? Mas como assim? Ô louco, a ceia de Natal é muito louca.
Quando sua família só gosta de uma passa em tudo, tipo... Uva passa no arroz, no frango e tudo. É uma
uva parte. Passa na uva passa.
É.
Você vai comer uma azeitona, você morre. Ah! Daí fala, caroço? Não, uva passa.
Uva passa na taça de champanhe.
Uva passa no olho. Uva
passa. Aquela brincadeira, né? Na mesa,
não sabe. Abre um presente, uva passa!
Pode, né?
É uma uva passa de pelúcia.
É, abre um presente. Guardar. Abre um presente, um sapo, opa, mas dentro tem uva passa.
Um sapo vivo, mas corte, ó.
Corte.
Ele comeu uva passa.
Joga os mortais do sapo.
Com um ovo pintado com uva passa dele.
Não, a tinta é de peito de uva passa.
Não, finalmente uma coisa que não é uva passa. Não, assim, a tinta é uva passa.
Sente uva passa.
Sente o cheiro. Não, mas sinceramente, eu não tenho nada contra uva passa.
Não, eu também gosto, mas só que ela tá falando de estar em todo lugar.
É, não, aí é o problema.
No arroz, no frango.
Aí você quer.
No banheiro.
No banheiro com certeza.
Aí
né?
Você vai no banheiro milho, né?
Mas que amigo de uma uva passa. Que vai sair no pedinho ali.
É uma coisa.
É. Não, isso é verdade, uva passa em todo lugar. Poderia não estar em todo lugar. É isso que é o negócio.
Pode ter.
No arroz.
Ou aviso pra ele. Tipo, aqueles comerciais, é contraindicado para menores de 12 anos. Cuidado com esse alimento, que esse alimento contém uva passa.
Sim. Deixa na panela. É. Etiqueta na panela.
Você vai pegar feijão com chá e uva passa.
E você vai devolver?
Eu vou comer. Uva passa.
É, então.
Mas o caldo é de feijão. O caldo é de feijão.
Mas aí você vai devolver?
Não.
Você toca comer, né?
Aí você tá. Como é que arroz estranho? Roxo, né?
Não, é pura uva passa. Uva passa com tomate.
Eu acho que eu tenho um pouco isso com fruta cristalizada. Nossa. Também com chocolate na
No panetone, por exemplo?
Não, no panetone. Mas eu prefiro chocotone, ó.
Sim. Todo mundo prefere chocotone.
E não sei se vocês lembram, mas a gente era numa época que não existia chocotone. Não.
Sim.
A gente viveu um mundo que só tinha panetone, cara. Que era aquilo lá, cara. Quando inventaram o chocotone, eu falei, puta, esse cara é gênio, cara.
Não, eu aprendi a gostar do panetone.
Não, eu gosto do panetone.
Gosto do panetone.
Foi o Roberto Balduco que inventou o chocotone.
Pode ter sido, não sei.
Chama de senhor Balduco, ele não gosta desse nome.
Então... Daí eles colocam fruta cristalizada em bastante coisa também. Isso daí me incomoda um pouco.
E farofa engana.
Que não tem gosto de nada aquela porra.
Eu acho que é tudo mamão aquilo lá.
pode ser. Mas eu tenho Mas outra coisa que na ceia de Natal me incomoda, mas daí são as pessoas.
Ô louco.
Algumas pessoas. Sempre tem aqueles tios lá com as perguntas características.
Quando você vai arrumar um emprego?
Quando você vai sair da casa da sua...
Pra ver, pra comer.
Só que tem um truque, isso.
Mas é aquela piada que ele... Ha! Ha! Não comeu essa, hein? O cara aqui por duas horas... Você sabe que todo ano você faz essa daí, né?
É tio tem Alzheimer, Douglas.
O pior é o tio bêbado que faz essas piadas. Que coloca o litro de vinho. Ah, sou trouxa.
Fica com meu piada pai.
Assim. Ah, caramba. Nossa, doeu minha mente.
Parabéns, Richard.
Não é, não é certo, acho que usar um pão de queijo pra criticar o sono.
O sono, né? É o único meio que ela tinha.
Você viu que tem uma lágrima de coisa, né? Em casa é meu pai, velho.
Eu serei assim, serei igual meu pai. É o objetivo.
E a mãe, larga a garrafa agora. Bebe agora.
E a gente falou já que é pavel pra comer. A gente já respondeu. Esse ano ganharei o livrinho de Ari Toledo de piadas do fim de ano do meu pai. Exato. Que levou o avô dele.
Vai com o pai e escreveu um livro pra... Essa daqui, eu consegui inventar três esse ano. Nos últimos 30 anos eu tive esse livro e inventei três piadas.
Mas eu prefiro o cara que conta a piada achando que vai ser legal esse do pavê pra comer. No natural dele, ele fala, pô, é pavê ou pra comer? Do que o cara que pede a permissão na piada e fala, ah, agora vai vir aquela piada do pavê ou pra comer. Ele queria falar, fazer a piada.
É, porque ele pensou.
Ele pensou na piada, mas ele pede o que é a permissão?
Achou que não ia ser assim.
É, é, daí ele...
teve medinho.
Daí ele critica a piada, mas daí já tá feita. É. O cara não, o cara que ia fazer não vai fazer.
É.
Né? Então esse cara é pior, porque ele faz a piada criticando a piada. Isso é.
Mas estraga a emoção.
Estraga a emoção.
Mas daí tem aqueles... Por exemplo, acho que é o mesmo cara, né? Ele tem o livro de piada, né? Pergunta, e aí, você cresceu, hein? Tá velho, já tem pelo no saco?
É. Puta, eu tinha um tio...
Essa é clássica.
Já sentiu aquela bolinha na teta, né?
Eu não sei porque tem tios aficionados em saber se seu saco é peludo. Não sei se era tipo a maçonaria, sabe? Que só tem sacos peludos, cara.
Você ainda não pode entrar no grupo.
Aqui é tipo índio, né? Aqui somos a tribo dos sacos peludos.
Certeza, viu?
Eu tinha um tio que ele não falava do pelo no saco, porque toda vez no final do ano que ele chegava em casa, e aí, Wesley? Já tá machucando as menininhas?
Pô, era muito pior, cara. Eu tenho pelo no saco, que pergunta do meu saco. Eu tenho 7 anos de idade. Eu só soquei a nuca daquela menina uma vez. Eu tinha 3 anos de idade.
Foi por engano.
Que era minha irmã, eu bati nela. Desculpa.
Eu nunca mais vou socar nela, menina. Ele não perguntou mais pra você, mas já deve ter perguntado. E os namoradinhos?
Nossa, sempre perguntaram.
E o Mike sempre ficou com vergonha.
Sim. E o Mike ali pintando um ovo.
Você não vai arrumar um namorado, Michel? Não, mas o Mike é meu namorado. De verdade?
Não, esse que dá ovo pra gente.
É, não entendo.
Mandando carta anônima na minha casa com ovo dentro. Eu sei que é ele.
O pior é aquela tia que nem te vê, tipo, nossa, você cresceu, hein? Tá gorda e eu
É aquela tia que pra passar o cinto joga com bumerangue, né? E daí tu fala, você tá gorda, hein?
A tia nossa, vigilante do peso,
é,
né? É, dos vigilantes do peso.
Mas a minha avó, italiana, ela gorda, ela usava como elogio.
Sim.
Ela, nossa, tá bonito, tá gordo.
Então, é saúde, né?
É, pra saúde.
Nossa, tá, você tá bem saudável.
Não, eu sempre fui saudável.
Tudo bem.
No final do ano, certa primeira vez que eu fui na praia.
Na praia?
É.
Mas espere!
Ah!
Deixa eu chegar na hora. A hora que todo ouvinte espera. A hora onde as nossas almas se abrem para dizer a verdade mais polêmica do nosso interior.
Desalapso anal.
Um prolapso anal. É a hora da pergunta polêmica.
Não!
E hoje, como temos dois convidados, duas perguntas.
Não!
Uma pergunta só o Wesley Zop responde.
Oh, caralho!
Não, brincadeira. Poderia ser, mas não.
Não.
Então aí, vamos começar aí pelas damas primeiro. Wesley Zop.
Não, eu não sou convidado.
Ah, tudo bem. Michele, é hora de você olhar no fundo dessas carinhas aqui e perguntar. Michele, qual é a pergunta polêmica?
Marvel ou DC?
Porra, polêmico pra caralho!
Você não devia ter feito essa pergunta.
Não, eu diria que é mais polêmico de todos.
Eu não sei escolher.
Crossover, vale, né?
Ah,
nossa.
Começa você, Wesley.
Você que tem mais experiência.
Você que foi amigo de infância de Stan Lee.
Um jovem.
Ben Affleck.
Não, mas influencia a partir
Sim. Não, mas você não era amigo dele, né?
Sim. Pô, até complicado. Gosto do Batman e gosto do X-Men. Sei o que fazer, não sei o que falar agora.
Mas você gosta mais do Batman ou do X-Men?
Não sei.
E aí?
Talvez eu escolha DC por causa da Feira da Fruta do Batman. DC, um
clássico do humor.
Fiquei chateado agora de ter escolhido, mas
sabe que os X-Men estão todos te olhando, né?
É, desculpa, Xavier.
Por isso é careca.
Eu já sabia.
Por isso é careca?
Acho que sim.
E você, Gabriela?
Acho que isso não. Tudo bem, é uma pergunta polêmica, mas. Pra mim não é polêmico, porque é Marvel. Não tem dúvida, não existe dúvida nessa.
Ah, eu gosto dos dois, pode falar que eu gosto dos dois.
Não, tem que escolher uma, porra, cara.
Então tá, Marvel no cinema, DC nos quadrinhos, posso falar isso?
Não. Um ou outro.
É igual o arroz por cima ou por baixo do feijão.
Obviamente que o arroz é por baixo.
É óbvio. Então eu vou ficar com Marvel por causa do Homem-Aranha. Tá. E porque você já escolheu DC, cara.
Não, você pode escolher.
E também porque é a única escolha possível.
Você não pode escolher o Batman.
Vou escolher por causa do Homem-Aranha.
A vida te ensina
amigo
isso.
Da vizinhança, não tem essa.
Mas me doeu não escolher a Marvel.
Tudo bem. Você que tá, é o Flash do interior aí.
Michael.
E aí, e agora? Cadê seu Deus agora, cara? Sim,
acho que a sua resposta está dada.
Desceu o Marvel, desceu o Marvel.
Minha resposta é... Ah, empate, cara.
Não! Senão eu também falaria empate.
Pode ficar em cima do muro igual o Homem-Aranha.
Mas olha só, a gente começou a namorar por causa disso. Porque ninguém consegue...
Porque ele fica em cima do muro?
Não.
E você também andava sobre os muros?
Entendi. Não queremos estragar o namoro, mas tem que escolher.
Exato. Você devia ter pensado isso antes, gente, de fazer a pergunta.
E aí, Marvel? Não fujo da resposta.
Pode falar, desceu, Marvel?
Bom, meu herói preferido é o Homem-Aranha.
Ah, então já
tá respondendo.
Resposta está dada, é Marvel, né?
Você também responde.
É, bicho.
Ah, eu escolhi a Marvel.
Só porque o Marco escolheu, né?
Ah, mas que marmelada.
Porque começa com MM de Marco.
Embora eu prefira os heróis da Marvel e os vilões de cima. É a Marvel.
Eu ainda pedi, vale crossover? Vocês falaram que não.
Não vale.
Então é isso aí. Então, por unanimidade, Marvel
ganhou, né? Tá.
Tudo bem.
Mas e a pergunta dele
agora? Agora sim, a outra pergunta polêmica.
Se vier com uma coisa parecida com essa, você sabe que você vai ganhar na Natal.
Você vai fazer uma parecida?
E...
Pode! Escolhe um convidado.
Mas eu não quero passar por essa de novo.
Não precisa sacar esse carabina aí.
Para Marco, um homem de...
Seguindo o tema da Michelle. Lado do Capitão América ou do Homem de Ferro?
Capitão América, óbvio.
Nunca Capitão América.
Capitão América, óbvio.
Lógico que não. Por que Capitão América,
porque
óbvio?
Porque você não tem que se mostrar, não, cara. Você não tem que se revelar e cadastrar lá. Vai, dá um cadastro aí. Vou lá. Eu sou... Ah, vai. Não. Steve Rogers.
Não.
Tenho 97 anos.
É. Não. Capitão América.
Não, é só por isso.
Não tem
que ser. Você tem que pensar no histórico dos personagens.
Não.
Quem é o certinho?
Ele tá falando na Guerra Civil.
Guerra Civil.
Claro! Por isso Capitão América.
Então você acha que os heróis devem aí fazer o que quiser? Estuprar velha.
Eles fazem isso, ainda mais o Capitão América, que é um escoteiro.
Nunca deu uma rodada de anos na vida.
Não sei o que ele faz sem aquele escudo, cara.
Não sei.
Mas do lado dele, não quer dizer que é só ele que tá desse lado.
Ó, eu vou falar que é Tony Stark. Tony Stark é humano. Tony Stark tem problema.
Ele é um bosta.
Capitão América também, mano.
Não, mas só ele tomou, não tem problema.
Tomou um anabolizante.
O cara é loiro de bombado de olho azul, cara.
Não precisa me descrever. Tô falando entre Homem de Ferro e Capitão América.
Ele falou bombado e não que toma bombada.
Ah, sim. Eu não tenho culpa que tenha disfunção erétil por perder um pinto grande.
É, não sei se 3 centímetros é grande.
Tá. Talvez nessa sala assim.
Eu recordo.
É o dobro do.
Parado numa caixinha grande.
É o dobro da média dessa sala, mas tá bom. E aí, Gabriel? Eu sempre. Homem de Ferro.
Homem de Ferro você tá escolhendo por causa do Robert Downey
Jr.,
senão ninguém gosta do Homem de Ferro dos quadrinhos.
Não, eu gosto dele porque o cara é um bebum.
Não.
É um bebum desgraçado.
Ninguém gosta.
Ele é um bebum desgraçado, cara. O Capitão América é muito certinho, cara. Se existisse um herói na vida real, ele seria Homem de Ferro, bebum desgraçado, do que um certinho Capitão América.
O lado na Guerra Civil não é o lado, a personalidade dos dois. Aqui é o que eles estão defendendo.
Ah, então.
É claro que é isso.
É o que eles estão defendendo?
Entenda a pergunta, cara. Ah. Capitão América. Amizade em primeiro lugar, cara.
Eu queria dizer que numa guerra você conquista objetivos.
E sacrifica algumas coisas.
Não, e você sobe de patentes.
Sobe
você
de
ficaria
patentes.
Do lado do homem ou do capitão? Capitão. O capitão já conquistou objetivos.
Eu, como quero não causar unanimidade, ficaria do lado do Homem de Ferro.
Tudo bem. É. Pode responder, Michele.
Eu sou o Capitão América.
É óbvio! Mas é óbvio!
Cara, é o maior fã do Capitão América.
Mas a resposta é óbvia.
Não.
Mas você, Flash, ou Michael?
Capitão América.
É óbvio!
Vocês não sabem o que dizem.
Assim como o Marvel por unanimidade.
Não, não, o Marvel não foi, não, né? Porque eu escolhi DC.
Então, mas assim como.
Ah, sim, sim. Ah, é verdade.
Ninguém, unanimidade.
Ninguém nessa sala seria Capitão América, ninguém se comportaria. Mas o Wesley Zop,
estamos falando.
Bêbado do TV.
O que você defende?
Estamos falando na guerra civil.
Não, mas defende da hipocrisia. Saiba disso.
Porque se fosse pra escolher entre Capitão América e Homem de Ferro, eu só vou ver ele.
Falando em hipócritas dessa sala, ele queria ter um carrinho do Batman e escolheu Marvel.
Não, mas se eu quis se eu tivesse que escolher entre o carrinho do Batman e do Homem-Aranha, mas não escolheria o carrinho do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha não tem carro, pô.
Em americano ele teria que ter.
Uma bicicleta.
Porque não faria sentido ele se lançar nos prédios com um carro.
Então foi essa pergunta polêmica aí que Wesley Zop mostrou sua tatuagem do Capitão América aí, do lado de uma do X-Men. Não tinha nenhuma do Batman, apesar de
dividida por um
nice
guy.
Porque não tinha. It's cool guy.
It's cool guy.
E porque não tinha nenhuma do Batman? Porque é hipócrita. Mas tudo bem, continua.
Porque a do Batman não posso mostrar aqui. Na verdade é Batcaverna.
Mas se você olhar bem no prolapso, tem um Batman.
É um Bat-sinal.
Continue sua história.
Mas talvez um Bat-saco-sinal.
Mas a minha história vinha da lembrança que a Michelle me deu da viagem. Eu até agradeço novamente.
Foi nada.
Primeira vez que eu fui na praia. Eu tinha...
Que praia?
Desculpa se vocês
que praia,
foram crianças, eu fui com 13 anos.
Mas que 12 praia?
Anos.
Praia Azul?
Que praia?
Praia, fui para Gonzaga.
Ah, tá.
Gonzaga é aquela uma que você desce reto, alguns chamam de Boqueirão também. Você desce reto na serra, você só desengata e vai, você cai na Gonzaga.
Oh, no mar, né?
Não, mas eu também acho que quando eu fui a primeira vez tinha cidade.
Sim.
Não fui quando era criança.
É, então desculpa vocês que
eu
são jovens.
Eu tinha talvez 13 meses.
Tudo bem.
Tudo bem.
Então, daí eu fui lá, eu, inexperiente na praia, não sabia como lidar com aquela situação ali. Então, no primeiro dia já tomei.
Rolava na areia, assim.
No primeiro dia já tomei uma insolação.
Pegava um coco com a bunda.
Não sei como que se porta na praia. Não, no primeiro dia eu peguei insolação e quebrei o braço. No primeiro dia que eu tava na praia. E passei um mês na praia.
E só tomava banho plantando bananeira.
Não, é pior que eu tive que ficar 20 dias com o braço engessado. E daí eu só aproveitei.
Cheio de areia. Que droga.
chegamos ao fim de mais um episódio delícia. Mais um episódio tchutchuco, por que não dizer mais um episódio esbelânfilo desse podcast.
Cara, mano, falando aramaico.
Aquele podcast que não fala sobre nada, mas hoje tem toda a guia das decepções de fim de ano, que você pode encontrar ou não, se você tiver uma família que não está internada no hospício.
Sim. Sim.
É verdade. Ou de uma família que lembra de te dar presentes.
Ou de uma família que venda mel na estrada.
Ou de uma família que prostitua mulheres novas e venda pedra de crack.
Tudo bem. O que importa é que...
Uma minha... família.
Por que estamos falando isso? Porque é uma época de família.
Família é família.
Família é família. Acho que... E a recíproca é verdadeira.
É, e vice-versa.
Não importa se você é um gordo solitário, pense que sua roupa é tamanho também.
Pense, pense que os caras que jogam LOL com você é sua família.
É pra esse que você vai dar feliz ano novo.
Porque a verdade é que ceia de Natal e comemorar esse negócio em família não dá XP. Isso é verdade.
Isso é verdade.
Então, se dedique.
Parece que os NPC da vida real são meio loucos.
Você deu quest.
Não.
Você não vai ganhar um chapéuzinho de Noel por completar uma quest da vida real.
Não vai. Então, fica aí o guia de decepções do final de ano. Espero que seja útil, porque você, sabendo disso, já pode se precaver. Você vê lá todos os seus priminhos ganhando presente, você já se prepara, falou, pode ser que não tenha o meu.
Não, ou dá um bote e pega antes.
É, então, você já se prepara.
Dá um bote na perna da tia, vai ela cair e você pegar o que você quiser.
Exato.
É. Passa rasteira na mente.
Exato. Sim. Quando você vê lá que seu amigo secreto tem um Michael na lista, lá você já não participa.
Não, você pode participar, mas você já não dá um play 4.
Exato. Dá um
ovo. Você fala que tirou você mesmo e pega.
Aí, puta, isso era legal pra caramba.
Não, quando o Michael vai receber o presente dele de amigo secreto, é um momento útil. PlayStation!
Mas antes aqui de ocorrer as despedidas gerais, gostaríamos de anunciar o último episódio desse podcast.
O quê? Esse é o último?
Esse é o último do ano.
Ah,
ufa! Normal. Ainda vai ter mais um semana que vem. Teremos o quê? A grande entrega de prêmios conhecidas como mundialmente, internacionalmente, por que não dizer universalmente, conhecida como o Choro Oscar.
Oh.
O Choro Oscar. O que é o Choro Oscar, Wesley Zop?
É uma premiação por categorias do podcast.
Exato. Nesse prêmio só concorre o pior podcast de todos os tempos, que é o Chorume.
Sim.
Então lá no nosso site, chorume.com.br, tem uma aba. Abra lá. Vai ver lá. Vai ter quatro abas, talvez cinco, não sei, não lembro.
Não, mas o aba é um 4.
É, a aba é 4, né?
Pra sódia!
Ah!
Tudo bem.
É sempre um prazer invocar. Porque o podcast do meu avô não tem nenhum sêndico, apenas pra
sódia. Como o pior podcast do mundo só vai concorrer o Chorume, é igual o Miss Universo, que só concorre à Terra. Não concorre nenhum outro planeta. Sempre pessoas da Terra. Aí é mamata. Aí é mamata.
Aí é fácil ganhar, tudo bem. Então lá no nosso site chorume.com.br tem uma aba escrito Chorume Oscar, onde você clica lá e você vai poder fazer a votação. Então preencha lá e participe aí da entrega de prêmios do Chorume, o Chorume Oscar. E agora, para despedir desse episódio, vamos chamar ela, nossa convidada. Pode dar seu tchau, fazer o seu jabá do seu blog. Michelle, pode falar.
Então, gente, acessem o meu blog. E eu volto a postar nele no começo do ano. E eu vou começar a fazer vídeos também, que é mais um conteúdo.
Qual o endereço?
É indiferenteando.blogspot.com.br.
Você pode repetir ou não? Você saberia?
Sei. Eu não tenho uma tatuagem no braço.
Uma
é, que eu coloquei no meu GPS aqui, não achei.
É indiferenteando.blogspot.com.br.
Tudo bem. Não quer falar mais como você gostou de participar, quanto é legal, não quer...
Tem todo aquele papel que a gente entregou.
Não quer ir por esse caminho, o caminho seguro pra sair daqui com vida.
Eu gostei bastante. bastante, bem divertido.
Aí,
embora é. Eles me prenderam, me deixaram sem comida por uma semana.
Detalhes.
Não, é isso, é porque sua tia falou que você tava gorda, você mandou a gente fazer.
É, eu achei...
Partido sem comida.
Foi um adendo da sua família. Não tem como fazer. Achei engraçado que a voz da tia dela no telefone é igual a do Michael. Tem nisso,
né? Mas ela falou que a tia não é o Michael, não.
Ah, é, daí eu acredito era a tia mesmo.
E se despediu falando, agora tem que tem que fazer uns ovos aqui.
Vai ver, ela pegou o exemplo do Michael.
Esse trabalho na gráfica aqui tá me consumindo.
Mas não é o Michael, não. É.
Então, tudo bem, obrigado, Michele, por ter participado. Michael, diga seu tchau aí. Mande um tchau pra Milena, até.
Ou pra tia da Michelle.
É. Que não é você.
Tchau, pessoal.
Um homem de poucas palavras. Ganhando um prêmio de poucas palavras que a gente só seria disputado por Anderson Negão.
Ele tá ocupado pintando os
outros. É, sim.
Só que você não tinha que baixar a cueca pra isso aqui, né? Gorilão da bola azul aqui.
É, tudo bem.
Tá.
Eu gostei, eu não vou reclamar.
Bonito você, ficou, né? Bonito ficou.
Sem você, eu gostei. Eu gostei porque é artístico, né? É. Então, pra despedir agora, dê seu tchau, Wesley Zop, e fala onde as pessoas, como as pessoas nos encontram lá no Facebook.
No Facebook temos o facebook.com/lixodolixo.
Como que é?
facebook.com/lixodolixo.
Tem Twitter?
Tem Twitter, que é o @néctardolixo.
Oh, delícia.
É.
Fala de novo esse Twitter. Mas fala com aquela sua voz sensual.
@néctardolixo.
Eu jamais.
É. Isso não vai dar tchau pra galera?
Tchau, galera.
Gabriel Osmar, para as pessoas que querem nos mandar e-mail, fazem como, Gabriel Osmar?
Nós podem mandar um e-mail no endereço autocríticas@chorume.com.br.
Repita.
autocríticas@chorume.com.br.
Então é isso, dê seu tchau pra galera.
Eu vou dar o meu tchau pra galera e fazer um pedido aqui, aproveitando o nosso convidado, né? Michael, um rapaz que lida com ovos, né? Que é um desejo meu é que ele me presenteie com um ovo pra eu virar um homem de duas bolas.
Ou de dois ovos?
Sim. Não, duas bolas.
Sendo que apenas um saudável.
O que ganhei do mal?
O que ganhei do mal? Obviamente.
O outro tem bigato. É. Mas acho que é comum, né? Ser esverdeado com bigato.
Tudo normal.
É, tá.
Então é isso, muito obrigado por terem ouvido. Não esqueçam de votar lá no Choro Oscar, participar. Obrigado aos participantes, obrigado ao Careca por não ter cabelo, obrigado ao Gabriel Osmar por não ter uma rola. Fiquem com Deus, tchau! Like